vamos falar sobre o SOS Terra 2019. O projeto SOS Terra completa 10 anos, uma ação artística e ambiental liderada por Tiago Costax, um dos mais renomados artistas plásticos de sua geração. A iniciativa usa o poder instigador da arte para chamar a atenção às consequências da ação humana à vida no planeta. Olá, Tiago, um prazer recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Prazer meu estar aqui. Obrigado.
Nossa, quantas aventuras, né? A gente viu aqui todo o material aqui desenvolvido. Nossa, pela nossa querida Camila, né, que já trabalhei inclusive com a Camila, um prazer recebê-la aqui também, Camila. Vamos falar aqui sobre esse trabalho, essa jornada, né, que você tem feito pelo mundo, né, e a Expedição 2019, a Groenlândia e a Amazônia, né. Queria que você falasse como é que você desenvolveu, quais os países que você percorreu, conta um pouquinho pra gente.
Vamos lá, a nossa primeira expedição foi em 2013, e nós percorremos 62 mil quilômetros ao redor do mundo, passamos por 4 continentes. E aí a nossa intenção era utilizar um poder que o projeto sempre se apoiou nele, que é o poder instigador da arte para chamar atenção para esses problemas, né? Fazer com que as pessoas parem e vejam o que está acontecendo, e usando esse poder de provocar que a arte tem. E esse ano nós decidimos focar em 2 locais, que é a Amazônia e a Groenlândia, como também falaste, sobretudo para mostrar e apresentar muitos brasileiros, né, problemas e impactos que conectam esses locais e que pouca gente sabe, que muito pouco é conversado, mas que é de extrema importância porque não são poucos esses impactos, e eu acho que é um debate que precisa acontecer. Então nós ficamos na região do Ártico, que é uma região hoje onde tu consegues ver com mais força detalhes do aquecimento global, talvez seja lá que ele é mais fácil de ser observado, né? E entrevistamos cientistas, entrevistei pessoas muito interessantes que realmente nos mostraram essa conexão entre, um pouco improvável, entre Amazônia e Groenlândia, né? Mas mostra realmente que nós esquecemos que estamos no mesmo planeta e não existem eles ou nós quando se fala de mudança climática ou de impactos ambientais. E depois viemos à Amazônia, onde registramos também muito dos impactos, né? E a coisa não é nada simples, né?
Exato. Agora eu quero que você mergulhe um pouco na Groenlândia, como é que dá detalhes do que, como é que foi a sua atuação.
Bom, nós pegamos as piores condições climáticas possíveis.
Imagino, né?
Foi bem difícil. Tem chovido muito nos verões do Ártico, né? Por causa do aquecimento global, tem chovido cada vez mais. O verde, inclusive, está subindo as montanhas. Na nossa primeira viagem à Groenlândia e conversando com os moradores locais, nós constatamos que era assim no passado. Era rocha e gelo. Agora tu consegues ver muita vegetação subindo as montanhas. E um fenômeno também não muito agradável, que é o fato dos ursos polares estarem vindo cada vez mais ao sul em busca de alimento. Isso é uma realidade muito triste. Cada vez mais eles descem esqueléticos, famintos, em busca de alimento e encontram seres humanos, né? E sabemos que isso não acaba muito bem para os ursos, geralmente.
Sem dúvida.
E encontramos vários cientistas nessa região que nos falaram, inclusive, de um outro problema, que é a contaminação da região do Ártico, né? Nós não sabemos, mas poluentes provenientes de várias regiões do mundo estão indo parar no Ártico através das correntes de vento, se depositam sobre a neve e depois que cai sobre a grande capa de gelo e derrete no verão, isso leva para o oceano chumbo, cádmio e mercúrio. Não podemos esquecer que o Brasil é o 7º ou 10º maior poluidor do planeta, né? Então o nosso impacto não é nada pequeno.
Quer dizer, os agrotóxicos estão chegando lá.
Olha, muitos dos poluentes que saem com todo tipo de química, né? E inclusive o CO2, mas estamos falando basicamente de metais pesados, né? Que estão por aí sendo soltos no ar, não fica só no nosso alimento, não fica só na água. Isso fica no ar, isso está indo para lá. Para tu teres uma ideia, algumas mulheres não estão conseguindo nem amamentar os filhos por seu leite estar contaminado com metais pesados.
Que isso já acontece aqui no Brasil também, né?
Então não é nada triste. Então nós visitamos a Grande Capa de Gelo, né? Que é a segunda maior massa de gelo da Terra, atrás apenas da Antártica. É uma jornada bem difícil, uma região cheia de ursos polares, com muitos icebergs, pedaços de gelo com mais de 20 metros que se desprendem da grande capa de gelo. Durante essas tempestades que eu falei, que eu citei há pouco, eles estão ficando muito mais numerosos. E foi em um desses icebergs, né, no meio do Oceano Glacial Ártico, que eu fiz uma das performances.
Ah, qual que é? Qual foi a performance?
Ela se chama The Great Tupi Mother. É uma espécie de como levar a grande mãe tupi para a Groenlândia. Porque um objetivo do projeto também era levar um pouco da cultura tupi-guarani para o Ártico e trazer um pouco da cultura do Ártico para o Brasil. Para que essa conexão entre os locais não ficasse restrita só à escala ambiental, mas sim também às culturas.
E você também, a sua ascendência também é interessante, né?
Sim,
você
fala sim, que tem eu sou um cara mestiço que traz no sangue as três grandes contribuições étnicas brasileiras, mas mais diretamente eu tive uma bisavó, que era uma xamã indígena, uma mulher muito forte, de muita força, que me ensinou, inclusive, a esculpir. Então, muita da minha ligação de arte, de visão de natureza, de mundo, tem uma ligação direta com ela.
E depois...
E lá nós ainda fizemos algumas outras instalações, intervenções.
Não,
mas...
só da tua ascendência. Então, você tem uma mistura, você falou que são os três.
Sim. Eu tenho um ancestral negro que, infelizmente, se perdeu no tempo. É uma história muito triste, mas como é bem comum, né? As ancestralidades negras não são muito celebradas nesse país. Eu adoraria ter convido mais com esse meu ancestral, ter sabido mais sobre ele. E o outro é a minha família que vem do leste europeu. Uma bisavó polonesa e um bisavô tcheco. Então, deu essa misturada.
Que ótimo.
Brasil. E foi muito alimento para o meu trabalho. Cultura, antropologia, os mitos, as lendas, os signos, os símbolos, os ícones são matéria-prima para o meu universo pop, irônico e, às vezes, bizarro.
Uhum. Então, mas volta a falar dessa performance.
Que não, mas vamos você falar da minha ascendência, porque muito do que foi feito tem a ver com isso. Esse encontro com essas uhum. raízes, com esses símbolos, né? Sobretudo de povos nativos, de povos que encontram essa visão mais próxima, né, do ser humano integrado à natureza. Não que eles não impactassem, mas havia definitivamente uma ligação e um entendimento maior do homem enquanto indivíduo dentro da natureza. Hoje nós vivemos nas cidades e esquecemos que nós somos, primeiro, um animal e, segundo, que nós também somos parte dessa natureza, né? Estamos aqui, nesse estúdio, nessa cidade, cheio de máquinas. Parece que nós estamos muito distantes da natureza nesse momento, mas é um engano. Tudo que nos cerca nessa sala é proveniente de recursos naturais. Por mais modificados que sejam os itens, eles vieram de procedência natural. Então, nós somos parte da natureza, por mais que tenhamos modificado tanto nos últimos anos, né? Mas a performance na Groenlândia, ela teve muita conexão com isso. Eu levei um pouco dessa cultura tupi para lá, né? Fiz uma dança cerimonial performática em cima do iceberg. Foi um grande risco, porque eles são muito instáveis, né? Uma área de orcas e tubarões brancos também. Mas fizemos e há algo muito especial diante de um projeto como esse. Parece que há uma certeza de que vai dar certo, por mais que sejam os riscos grandes. Mas instalamos muitas obras também nas montanhas, nas regiões de degelo. Entrevistei cientistas,
do tipo,
como eu falei.
Obras do tipo?
Eu tenho um trabalho de esculturas muito forte, então eu fiz uns cactos que eram feitos de espelho, que se chamava Nave Cactus, que essas minhas esculturas de espelho, na verdade, elas têm o objetivo de refletir todo o ambiente, né, fundindo o seu ambiente, mostrando realmente uma fronteira muito tênue entre a obra de arte, o observador e o ambiente. Outras também com acrílicos translúcidos que sumiam em meio à paisagem, né, cactos de acrílico translúcidos que estavam naquele ambiente cada vez mais quente, cada vez mais modificado. Então, é tudo muito imprevisível. Acho que as pessoas não imaginam ver em cima de uma capa de gelo, icebergs, cactos nascendo. Sim. Ou uma figura tupi-guarani no meio do Oceano Glacial Ártico em cima de um iceberg. Mas é esse estranhamento que eu quero pegar carona para que as pessoas, por um momento, com esse estranhamento, consigam ouvir o que nós temos a dizer. E nós temos muito a dizer. Não vai dar para dizer tudo aqui, claro. Sim. Mas, cara, nos acompanhem e vejam os nossos documentários, filmes e tudo mais, que temos muito a contar.
E me interessou bastante, você disse que conversou com cientistas. Então, qual é a grande denúncia, né, que eles fazem nessa região?
Bom,
e as populações também.
Essa questão dos metais pesados é uma coisa muito, muito conversada atualmente e muito difícil de se resolver, né? Porque o mundo continua jogando químicos na atmosfera, né? Nosso alimento está cheio de químicos. O Brasil aprovou cada vez mais, né, o uso de agrotóxicos, que são proibidos em grande parte do mundo. E a gente conversa sobre isso em casa, mas nós não estamos parando a rua, não estamos pressionando o governo, né, de fato, com força, para que isso mude. Então, a lei continua aprovada.
Um pouco apatia, né?
Sim, acho que há muita apatia, assim, nossa, isso precisa definitivamente mudar. Mas o que os cientistas são unânimes em dizer com relação ao Ártico hoje é que o verde está subindo as montanhas.
Exato, como
isso
você
falou. Isso é uma coisa que eles estão falando...
Gravíssima.
Que é bem preocupante. Eu fui lá há 5 anos, é uma coisa assustadora. Assustadora. Tem fotos, inclusive, comparativas de ambientes. Você vê que apenas 5 anos tem pequenas florestinhas de pinheiros em regiões que havia rocha e gelo, basicamente. É bem assustador.
Quer dizer, no caso, a floresta ali é o mau sinal.
É um,
né?
Mau
agora,
sinal.
Aqui na Amazônia, está tirando a floresta.
Claro.
Né?
É muito curioso, quer dizer, isso que tu falaste. Porque quando a gente olha para uma floresta, fala, mas não é bom, Tiago, uma floresta naquele
pois
local?
É.
Não naquele local.
Não é?
Aquele local é um sinal é um apocalíptico, é um mau sinal. Exato. E aí nós temos lixo que chega a todas as regiões do mundo, né? O plástico foi definitivamente o lixo mais numeroso entre tudo que nós vimos em toda a expedição, com letras em vários idiomas, né? Então isso mostra que por o oceano ser o mesmo, por mais que ele tenha nomes diferentes, né, ele chega, se conecta, ele chega a todos os locais. O Ártico tem sofrido muitos impactos, assim, é muito triste. Eu gostaria que por um momento apenas as pessoas pudessem estar lá conosco, porque não é nada agradável ver o que nós vimos. E sim, viemos a Amazônia.
Isso, vamos para a Amazônia agora.
Que aí é uma realidade talvez um pouco mais conhecida pelos brasileiros, né? Manaus é grande e desigual, como a maioria das cidades brasileiras. E uma grande fogueira céu aberto ao redor dela. Imaginávamos que teríamos que andar muito para achar áreas de desmatamento e desertificação e impacto. Não. Você vai para a periferia de Manaus e ela basicamente está pegando fogo. É muito fácil achar queimadas, devastações. Não foi preciso irmos muito longe. E por mais que tenhamos corrido risco entrando em alguns terrenos invadidos, em algumas áreas de devastação, nós fizemos algumas captações. Porque é muito importante que os brasileiros se perguntem: eu quero ser habitante do sétimo país mais rico do mundo, se esse for o custo? Eu quero fazer parte das maiores metrópoles do mundo, se esse for o preço para o crescimento dessas metrópoles? Acho que é muito importante que nós entendamos também aspectos sociais que vão de encontro a isso, né? Não dá para separar meio ambiente de social. Um país com déficit habitacional gigantesco, infelizmente, as pessoas vão ocupando as áreas periféricas, né? Sem grande infraestrutura e sem grande presença do Estado. E com isso, a devastação tem sido grande. Veja, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Cada vez mais onças pardas têm vindo de encontro a pessoas. Né, isso é um sinal de que nós estamos entrando em um terreno que não é nosso, não deveria ser nosso. Então a culpa não é do animal, e sim nossa, que estamos crescendo além da conta.
Exato, e lá populações indígenas também muito atingidas.
Muito,
né?
Atingidas. É. Nós fizemos uma performance com os índios Tuiucas, que vivem em uma ilha, em uma reserva deles. É claro que alguns dos muitos problemas, que é conhecido por muitos brasileiros, mas talvez valha a pena aqui falar sobre eles. Muita discriminação, muito entendimento de que o indígena é desnecessário, que o indígena é um vagabundo, né? É muito triste o que eles relatam, né? E uma negação cultural muito grande. Assim, uma coisa que me surpreendeu em Manaus é como as pessoas não se identificavam tanto com aquela cultura toda. Parecia que era meio ofensivo quando perguntava se alguém era de ascendência indígena. Então, isso, na verdade, é um reflexo do que é o Brasil, né? Nós celebramos muito a nossa matriz europeia.
Fruto, né? Do colonialismo.
Mas nós celebramos muito pouco a nossa herança dos povos da terra, né? Dos povos africanos que aqui chegaram. E, na verdade, eu amo ser um mestiço, eu amo que o Brasil tenha todas essas contribuições, porque eu acho que isso
a
deixa
riqueza,
uma cultura,
né?
Muito forte. Mas voltando para o projeto, né? Porque o projeto tem esse olhar antropológico, então é inevitável nós não falarmos.
Claro.
Nós fomos de encontro a esses impactos, como eu citei. Fomos ao que é considerado a Amazônia subterrânea, naquela região de Presidente Figueiredo, que tem as cavernas e toda aquela mata tão, tão convidativa, tão espiritual. E fizemos esse encontro com os índios Tuiucas, que foi um momento alto também.
E como é que foi, Thiago?
Foi maravilhoso. Primeiro contato, né? Eles são muito desconfiados e com razão, né? De desconfiar de todos que chegam ali querendo fazer alguma coisa. Mas explicamos o projeto e houve uma boa vontade, um carinho muito grande deles em nos receber. E eles fizeram uma dança cerimonial de boas-vindas. E lá nós levamos a Grande Mãe Ártica, The Great Arctic Mother, que era o nome da performance. E era uma espécie de criatura híbrida de urso com vários animais do Ártico. E uma coisa meio espacial. E de repente estava ali naquele ambiente altamente estranho. Você jamais imaginaria aquela figura. Mas o mais interessante...
Exatamente o que você fez lá,
exato,
né, no
exato.
Ártico.
E as crianças,
né?
Indígenas ficavam muito curiosas, tocando, brincando. Estavam achando aquela figura de fato muito estranha. Eu imagino que muita gente vai achar bem estranho aquela imagem. Mas o mais interessante é que havia algo que nos conectava lá no fundo. Acho que é algo que conecta todas as culturas do mundo. Acho que depois de observar inuites, pessoas na Sibéria, em tantos lugares que nós visitamos nesses anos todos, há um momento que nós somos muito mais parecidos do que nós imaginamos. Por mais diferentes que sejam os idiomas, buscamos a felicidade, a melhor vida possível segundo as nossas condições, e impactamos muito também.
Perfeito. E você tem, inclusive, um trabalho, né, que você fez, colaborou até com o Roger Waters, né,
Sim,
foi do Pink Floyd.
Sim, foi. Me ligaram dizendo que ele queria que eu fizesse uma intervenção no show dele para 80 mil pessoas e eu não acreditei até, né? Porque não é todo dia que alguém te liga e fala, olha, aqui é do Roger Waters. E foi muito bacana, porque basicamente ele sabia desses problemas, né, que estavam havendo no Brasil com relação a direitos humanos, violação de direitos humanos e de meio ambiente, e quero isso no meu show. Então, foi com muito prazer que eu pintei o célebre símbolo do... do show O Porco Gigante, né? Que entra no show durante um momento alto. É, com relação a... contra o novo Código Florestal Brasileiro, que naquele momento, em 2012, estava sendo muito debatido. E foi muito surpresa. As pessoas, nos vídeos gravados, ficavam... mas o que é isso? O que é isso? O que é que estão falando? E olha que fantástico, né? Muita gente chegou em casa, foi lá na internet... o que é isso? O que é esse Código Florestal?
Que nunca tinha ouvido falar.
Exatamente. É. Então, esse é o poder da arte. O poder de celebridades, formadores de opinião, levantarem essa bandeira, né? Trazerem esse debate. É muito importante que nós façamos isso. E foi um grande prazer.
Que legal. Tiago, agora vamos falar da performance que você vai fazer na Avenida Paulista, não é isso? Neste Sim. final de semana, neste domingo, né?
Vamos lá.
Como é que é?
É importante dizer que eu não faço nada disso sozinho, né? Apesar de eu ser idealizador e ser a pessoa que está fazendo Sim. a arte para chamar atenção, o SOS Serra completou 10 anos esse ano. É, nós nunca imaginaríamos que nós iríamos chegar à 10ª edição, mas isso só aconteceu porque muita gente dá a mão, né? Muitas pessoas dão as mãos e juntos nós conseguimos ir longe. E não vai ser diferente na Paulista, nós vamos instalar um grande balão, né? É uma baleia de gás hélio, que é um gás não poluente, né? Doado pela Air Liquide, que é a nossa grande apoiadora nisso, e vai ser um balão que vai estar voando na Paulista justamente com o objetivo de trazer esse debate do lixo nos oceanos, né? Segundo alguns cientistas, existem 5 trilhões de objetos plásticos flutuando nos oceanos do mundo. São bilhões de toneladas de lixo plástico jogado nos oceanos. Águas mortas estão se multiplicando em todos os oceanos, que basicamente são águas como o Rio Tietê. Água sem oxigenação, água com um grande índice de poluição flutuando no oceano. Então nós temos áreas gigantescas, algumas até do tamanho da Grã-Bretanha, flutuando, né, nos oceanos, cheio de poluentes e áreas onde não é possível a vida. E para trazer esse debate, conversar com as pessoas na Paulista no domingo, que estão lá mais tranquilas, com mais tempo para nos ouvir, né? Nós vamos ter essa baleia, que tem a barriga transparente, e alguns voluntários vão ter recolhido o lixo durante uma semana apenas de suas vidas, ou seja, eles vão levar o plástico recolhido durante uma semana de suas vidas para a Avenida Paulista, e nós vamos alimentar essa baleia. Então ela vai ficar o dia inteiro na Avenida Paulista flutuando, com a barriga cheia de plástico recolhido de apenas uma semana de vida de alguns paulistanos. Então isso visa mostrar, olha o tamanho do impacto de apenas uma pessoa vivendo em uma metrópole, o quanto ela impacta de plástico em apenas uma semana. E aí nós vamos poder debater, discutir e conversar, sugerir às pessoas que separem seu lixo, né, que façam pressões governamentais, que se a sua rua não tem coleta seletiva, que isso passe a ter, a importância de realmente separar o seu lixo, de consumir menos, de ter um consumo mais consciente, de saber a procedência do que você consome, né, porque eu acho que não dá mais para não ter esses cuidados. É, ninguém venha falar que é difícil, porque hoje com a internet você descobre qualquer coisa, você descobre as marcas que impactam mais, as que impactam menos, e como você pode ter uma vida mais sustentável e com menor impacto. Então esse vai ser o grande debate na Paulista no domingo.
Muito bem.
Através dessa baleia.
Falando também da internet, pela internet a gente conhece o seu trabalho. Eu queria que você desse aqui a página onde a gente pode descobrir tudo isso aí que você está falando, ver, porque é impressionante também como você tem uma facilidade na expressão verbal, porque o artista plástico, você conseguiu aqui dar detalhes das suas obras, das suas performances, a gente ia visualizando, né, Carlos? A gente estava imaginando. Agora, a pessoa pode também acessar internet e ver exatamente como é que foi, né?
Compara. Fico feliz que vocês tenham imaginado um pouco. É, tem imagens bem interessantes, algumas já estão saindo na imprensa. É, atualmente nós estamos...
Olha, o Carlão já me mostrou aqui já uma imagem sua, olha só.
Isso aí são imagens da Groenlândia. Olha, tá vendo? Isso aí é vegetação que não existia há 5 anos.
Olha, que incrível.
É lindo, né? Mas é uma floresta, olha que irônico, né? Uma floresta no lugar errado.
Exato.
Vamos lá, vocês podem ver e conhecer um pouco mais do trabalho através do portal SOS Terra, né? Que basicamente é o meu sobrenome, que é bem terrível, né? costackz.com/SOS Terra. Lá vocês conseguem ver tudo que nós fizemos nesses últimos 10 anos, a expedição internacional aos 10 lugares ameaçados, que nós fizemos em 2013, como tu bem citaste há pouco, a performance durante o show do Roger Waters, a parada de balão que nós já fizemos na Avenida Paulista, enfim, tudo que nós fizemos, o trabalho que nós fazemos nas escolas, né, que é um trabalho bem grande nas escolas públicas do estado de São Paulo.
Ah, que ótimo isso.
É, com palestras e empoderamento de crianças e adolescentes para que, de fato...
Nossa, impressionante.
Sejam agentes modificadores.
Impressionante a sua performance aqui, a foto.
Isso é um body art. Eu uso muito meu próprio corpo e o corpo de algumas celebridades para chamar atenção para problemas ambientais do nosso tempo.
Nossa, muito.
Eu sou um artista multivisual e para mim não há limites na criação do que é material para arte. Tudo é suporte, inclusive o próprio corpo. Então, por isso que é tão diverso esse uso aí. E aí as pessoas podem ver também através das redes sociais. Twitter,
Facebook
e também no nosso Instagram.
Ah, vou repetir aqui através do seu nome, né? Porque, enfim, como você falou, tem tcheco, polonês aqui no meio, então vamos lá.
É desses nomes terríveis.
É www.tiago, com TH, né? Tiago, Kostaks, né? Kostaks.com. Aí o
certinho.
Pessoal já entra na
correto.
Página. Tá
correto.
Certo, Tiago?
Posso agradecer a minha equipe?
Claro.
Eu gostaria de mandar um abraço para o Lucas Maiani, a Patrícia Alves e a Gabriela Kostaks, que foram as pessoas, os guerreiros que estiveram comigo nessa batalha, ficando pendurados a montanhas a 800 metros, enfrentando ursos e tudo mais. Foi um trabalho bem difícil de fazer, mas muito gostoso. E a Suzane Senna também, que nos acompanhou a Amazônia.
Suzane Senna.
E gostaria de agradecer também a Liquidia Rápidos, que estão nos apoiando e que sem eles não aconteceríamos.
Sem
então,
dúvida, é preciso
todos,
dar crédito, né?
Por favor, porque
é importante.
Tudo é gratuito na nossa ação, nós não vendemos absolutamente nada. Mas para essa voz ir tão longe, só com muito apoio, muita força. Voluntários e pessoas.
E merece ser divulgado.
E, por favor, se você estiver livre no domingo às 10 da manhã, das 10 até às 18 horas, por favor, vá até a Avenida Paulista, em frente ao Shopping Center 3.
Com certeza.
Que lá estaremos com a grande balão.
Né?
Exatamente.
Maravilha.
Paulista com Augusta, nós estaremos com um balão gigante, uma baleia voadora, irrompendo os céus da Paulisteia.
Que maravilha. A gente agradece também a Camila Doreto, né, que trouxe pra gente essa preciosidade, que é o Tiago Kostaks. Muito obrigada, gente. E a gente se despede aqui com um super abraço.
Muito obrigado. Eu fico feliz de estar aqui.
Bastante emocionada, porque o seu trabalho realmente é um trabalho de consciência, um trabalho lindo, né? A arte que ajuda a gente a transformar o mundo. Muito obrigada, viu, Tiago?
Obrigado eu.
Até mais. Falamos aqui com o Tiago Kostaks, ativista, artista, ambientalista, que está nesse SOS Terra e agora na Paulista às 10 da manhã, neste domingo.